Os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta segunda-feira, 13 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugel Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois mais 60 minutos com notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Volarich. Títulos de atualidade: o presidente do Zimbábue responsabiliza a oposição pela violência pós-eleitoral e apela o país a olhar para o futuro. O governo do Irão anuncia novo míssil de curto alcance. Jornalista da Voz da América é detido na China. Títulos
mesmo
que estamos
depois
a desenvolver...
de serem persuadidos a não realizarem tal ato, mantendo-se relutantes, o que constitui crime de instigação à desobediência coletiva.
Ouvimos o representante do Ministério do Interior em Cabinda a confirmar a detenção no fim de semana de três indivíduos afetos ao movimento independentista naquela província por suspeita de crimes contra a segurança do Estado. Temos reação do advogado, enquanto isto em Luanda, analistas instam a Procuradoria-Geral a avançar com processos contra altas figuras do Estado. Caso contrário, os cidadãos começam a desconfiar dos casos anunciados.
Se isso não for feito num tempo em que satisfaça as expectativas, é claro que as pessoas vão continuar a olhar para estes processos com alguma desconfiança.
Nesta emissão vamos ainda falar de centenas de pessoas desalojadas em vários campos em Viana e Zango, nos arredores de Luanda. UNITA prepara eleições autárquicas em quatro províncias. Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Não Universitário ameaça com greve, entre outras notícias. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo. E quando são 13 horas e 2 minutos, aqui na capital americana, começamos a falar de uma conferência dada hoje pelo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que pediu aos cidadãos que se unam e coloquem o conturbado período eleitoral para trás e abracem o futuro no seu primeiro discurso desde que venceu as eleições. Mnangagwa fez esta afirmação numa cerimónia para marcar o feriado do Dia dos Heróis, que homenageia os que morreram na guerra dos anos de 1970 no sul da África contra o governo de minoria branca. Emmerson Mnangagwa devia ter tomado posse ontem, mas a cerimónia de juramento foi adiada por causa do recurso aos resultados eleitorais apresentado ao Tribunal Constitucional pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática. O presidente reeleito culpou a oposição pelas mortes, dizendo que eles incitaram à violência, mas, no entanto, pediu uma reconciliação. O ministro de Defesa do Irão, o general Amir Hatami, apresentou hoje um míssil balístico de nova geração, revelou a agência noticiosa Tasnim, próxima dos conservadores. Hatami disse que o míssil Fateh Mobin, de curto alcance, a radiotelevisão iraniana, IRIB, anunciou por seu turno que o novo míssil passou bem nos testes e que é capaz de atingir alvos terrestres e marítimos. O alcance do míssil não foi precisado, mas as suas anteriores versões tinham um alcance de 200 a 300 quilómetros, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, com sede aqui nos Estados Unidos. O ministro da Defesa disse que nada pode deter aquele míssil devido ao seu alto nível de flexibilidade e destacou que foi totalmente fabricado no país. O correspondente do serviço em mandarim da Voz da América foi detido pela polícia chinesa quando tentava entrevistar um professor chinês reformado que foi levado há quase duas semanas pelas autoridades durante uma entrevista televisiva em direto com a Voz da América. O correspondente Feng foi levado pela polícia em Jinan, na província de Shandong, após ter falado com o professor Wen Guan. Wen Guan indicou ao jornalista detalhes de sua detenção e agradeceu à Voz da América manifestar a sua liberdade de expressão ao vivo. Entretanto, os dois continuam desaparecidos. Pelo menos 100 polícias e soldados foram mortos nos combates contra talibãs que, desde terça-feira, tentam tomar a cidade de Ghazni, no leste do Afeganistão, anunciou o ministro da Defesa, general Tariq Sabarami. Do lado de rebelde, 194 combatentes, 12 dos quais comandantes, foram mortos, disse o ministro. Pelo menos 69 pessoas, entre as quais 52 civis, morreram na explosão ontem de um depósito de armas na província de Idlib, revelou hoje o novo balanço pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h05, aqui na capital americana, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Vamos a notícias de Angola. Como revelou recentemente o Bloco Democrático num comunicado, o secretário-geral da Juventude daquele partido, Joaquim Lutambi, continua desaparecido. Familiares falam num suposto rapto, enquanto uma fonte da polícia contactada pela Voz da América diz não haver nenhuma informação sobre o paradeiro do secretário-geral da Juventude do Bloco Democrático, Joaquim Lutambi, mas a polícia está a investigar. Este é um caso que podemos continuar a desenvolver em qualquer serviço da Voz da América. Vamos, no entanto, para Cabinda, onde o Ministério do Interior confirmou ter detido no fim de semana três indivíduos afetos ao movimento independentista por suspeita de crime contra a segurança do Estado. O grupo é constituído por estudantes provenientes de vários países europeus e realizava em Cabinda um ato político alegadamente do conhecimento das autoridades para a proclamação, instalação e apresentação oficial de um novo movimento independentista de Cabinda. O José Manuel tem os detalhes.
De acordo com o superintendente-chefe José Feliciano da Mónica, Fulé, os três indivíduos incorrem aos crimes contra a segurança do Estado e burla por defraudação.
Mesmo depois de serem persuadidos a não realizarem tal ato, mantendo-se relutantes, o que constitui crime de instigação à desobediência coletiva.
Para o advogado e ativista Arão Bulatempo, o comportamento da Polícia Nacional assenta em atos ilegais e é uma prática recorrente de silenciar a questão de Cabinda.
De facto, os jovens já têm maturidade e já têm uma formação adequada para poder exercer os seus direitos da cidadania. E tanto mais que os jovens de Cabinda não entendem por que Cabinda deve estar nessa situação e por que não se resolve o problema de Cabinda, que sempre o governo pronunciou-se, mas procurando artimanhas para silenciar os mesmos direitos.
De acordo com o comunicado do Ministério do Interior, foram apreendidos na posse dos três indivíduos diversos materiais de propaganda hostil com conteúdos de caráter divisionista, separatista e independentista. Para o ativista e advogado Arão Tempo, o Ministério do Interior não tem competência para qualificar e indiciar cidadãos em processos de crimes. Esta situação, prossegue o ativista, revela interferência e incompetência dos órgãos judiciais em Cabinda.
Os magistrados não conseguem tomar as suas providências com magistrados que pugnam pela legalidade e a polícia faz o que entender. Isto me mostra a interferência e a incompetência da própria justiça em Cabinda.
Era um tempo disso ter sido impedido de ter acesso aos detidos.
Outros que estão nas celas não permitiram que eu pudesse lhes contactar. E, aliás, passaram 48 horas, já estão a incorrer numa ilegalidade.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Os jovens pretendiam arrancar com o movimento independentista de Cabinda quando foram presos. Quem também foi preso foi o ativista Alexandre Fernandes, que foi detido no local na qualidade de convidado ao ato de apresentação do MIC, mas foi solto logo de seguida em declarações à Voz da América. Alexandre Fernandes disse que os jovens pretendiam fazer apenas a publicação oficial para ser conhecida aí quando chegou a polícia. É um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República revelou Na sexta-feira que o deputado Manuel Rabelais, antigo assessor do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, está a ser investigado por aquele órgão. O porta-voz da Procuradoria, Álvaro João, deu a conhecer ao Jornal de Angola que o inquérito contra o antigo homem forte do Gabinete de Reativação e Execução da Comunicação Institucional e Marketing e Administração, Gracima, decorre desde alguns meses e que o mesmo não resultou da investigação da Inspeção-Geral do Estado. Analistas, no entanto, questionam a verdadeira intenção da Procuradoria porque os processos nunca são concluídos, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
Álvaro João disse que o inquérito está concluído e que o que ficou apurado constitui segredo de justiça, tendo igualmente negado que a sua instituição tivesse ordenado o congelamento da conta bancária de Manuel Rabelais, bem como do vice-presidente da Assembleia Nacional, Egino Carneiro. O jornalista Alexandre Solombo defende que a PGR devia ser rápida na divulgação das consequências dos vários inquéritos em curso e não levar as investigações por longo período de tempo. O analista diz que a PGR deve comunicar-se mais com o público e não reagir apenas quando determinado assunto é trazido pela imprensa.
Uma consequência gera outra consequência. Estamos a falar, nomeadamente, das medidas cautelares, da privação da liberdade. E, neste caso, do deputado Rabelais, que pressupõe a Assembleia Nacional intervir, retirar as imunidades. Enfim, se isso não for feito num tempo em que satisfaça as expectativas e decorrente daquilo que está dentro da lei, é claro que as pessoas vão continuar a olhar para estes processos com alguma desconfiança. E recorremos sempre ao caso dos milhões do Banco Nacional de Angola, em que há evidência de ilícitos, sem que isto tenha gerado consequências concretas em relação à detenção das pessoas, perante o flagrante, perante a evidência dos elementos que foram recolhidos até agora. A PGR precisa de comunicar-se mais, porque a PGR precisa efetivamente se levantar, precisa de se refazer, precisa de se recompor na imagem pálida que deixou ao longo deste período de tempo.
Por sua vez, o jornalista Lídio Manuel também considera que a sociedade começa a ficar agastada com o anúncio de inquéritos intermináveis contra figuras do regime. O analista diz não acreditar que as atuais investigações da PGR venham a resultar em algum julgamento, mesmo se as acusações vierem a ser provadas.
As pessoas que neste momento querem mais, não basta transformar os tais arguidos em provadas, as pessoas querem que elas sejam responsabilizadas do ponto de vista criminal, que vão a tribunal. Portanto, os tais tubarões criaram um mecanismo de leis que os protegem. Quando se trata tanto da raia miúda, nem sequer tem essa possibilidade de serem beneficiarem tanto dessas tais medidas cautelares em direito penal. E se forem levados a julgamento e condenados, eles poderão recorrer das sentenças. E enquanto recorrerem das sentenças, eles continuarão em liberdade. E nós conhecemos muito bem como é que funcionam os nossos tribunais superiores. Mesmo que eles venham a ser condenados amanhã, quer dizer, podem esperar 4, 5, 6 anos até que o Tribunal Supremo decida.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E continuamos em Luanda. Milhares de angolanos encontram-se instalados em situação de riscos nos arredores da capital angolana, depois de terem sido retirados das suas áreas de residência a favor de empresas ou porque se encontravam em zonas consideradas de risco. São cerca de 126 famílias colocadas na via pública no Zango 3 desde 2012, mas há muitas outras instaladas atrás do cemitério municipal de Viane, na zona do Calumbo, todos nos arredores da capital. O Cogno Kuta fez uma visita a esses deslocados e traz-nos a seguinte reportagem.
Expostos a todos os riscos estão, no total, 126 famílias que se encontram a habitar no meio de uma via pública no Zango 3 desde 2012. Evaristo António, conhecido por Kassumuna.
Chuva conosco, mosquito.
Outra moradora é a senhora Catarina Francisco, mãe de 8 filhos, que com eles partilha uma casa de chapa, a conhecida Bachapa, por não estar presente no dia do cadastro.
Eu sei muito bem que o governo é capaz de resolver, mas o problema que está é corrupção, os que estão à frente, porque eu não acho que é normal, nem o governo, quando vem aqui visitar esse zango, não lhe fazem passar aqui, por quê? Andam esconder o quê? Eles é que sabem.
Alberto Chaves, morador da zona, preocupado com a situação, chama a atenção às autoridades pelo perigo porque passam os cidadãos.
Já vivem aí há 6 anos, o que é que essa população está à espera? É que um dia haja aí uma tragédia, um caminhão entrar dentro de uma dessas casas e só assim é que o governo vai tirar a população daí.
A Voz da América tentou contactar o governo provincial de Luanda e a administração municipal de Viana, mas não obteve qualquer resposta. No Zango existem cerca de 6 campos sinistrados em estado de abandono. Coquimucuta, Luanda.
3:14, aqui na capital americana, em Angola, realiza-se em 2020 as eleições autárquicas. Antes, há que também fazer a instalação das autarquias. E os partidos começam a preparar-se para as eleições. A UNITA continua e agora decidiu apostar em estratégias interprovinciais, visando principalmente unir esforços responsáveis daquele principal partido de oposição no Bié, no Uambe, em Benguela e em Kwanza Sul. Reuniram-se no Sumbe para consultar posições. Fernando Caetano tem a reportagem.
O Bié, na pessoa do seu secretário provincial, Adérito Candambo, mostra-se bastante confiante.
Viemos não só traçar estratégias, mas também para garantir que a nossa irmandade de vizinhança entre a província do Kwanza Sul e a província do Bié, estaremos mais fortes para ganharmos, digamos, as eleições autárquicas.
Depois foi a vez do secretário da UNITA, Nwambo Liberty Chiaka, que destacou a intelectualidade da região como pedra de toque para as autárquicas.
Desafios do país nos impõem responsabilidades acrescidas. A melhor forma de resolver os problemas do povo é colocar o governante mais próximo da sua realidade. Apelar aos angolanos todos, de forma geral, em particular das quatro províncias do centro de Angola, unir o esforço para que aqueles que no passado já defraudaram a vontade do povo angolano voltem mais uma vez a defraudar. Existe uma tendência deliberada de subverter uma norma constitucional.
Os benguelenses também têm uma palavra quanto à questão, segundo o seu secretário Alberto Ngalanela.
Os angolanos já não vão permitir que todo o esforço que está a ser feito para a escolha dos seus dirigentes venha a ser estragado por uma equipa que se chama FEMIA.
Para Armando Caquepa, do Kwanza Sul, a vontade política da UNITA passa pela mudança.
E nós estamos aqui, os quatro secretários provinciais, para determinarmos um cenário político que poderá congregar os angolanos para uma mudança.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, no WhatsApp. O nosso número para entrar em contato connosco é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, são 13:19, aqui continuamos aqui a apresentar o nosso serviço em português para a África. Vamos até Benguela, onde os sindicatos de educação dos professores procuram chamar para si o protagonismo pela aprovação do novo estatuto da carreira docente, enquanto O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Não Universitário realiza a partir de quarta-feira um Conselho Nacional para exigir que o governo angolano pague salários ajustados ao atual perfil dos profissionais. Na divisão, o Simpteno, com cerca de 25 mil afiliados em Angola, adverte que tinha a intenção de avançar por uma greve no passado mês de julho, travada pela estrutura central, mas lembra que o custo de vida para defender salários correspondentes à nova tabela agora pode mudar de opinião, como nos conta o João Marcos.
Neste Conselho Nacional, a decorrer até sexta-feira, o Centeno vai dizer ao governo angolano que o estatuto ora aprovado, na base da troca de acusações entre os maiores sindicatos da educação em Angola, não tem efeitos práticos. À Voz da América, o sindicalista Vitorino da Silva, membro da organização, refere que o Ministério da Educação, convidado para o efeito, tem de ser flexível no sentido de evitar instabilidade.
De momento, o estatuto veio, mas a tabela não chegou. O que o Simpteno quer é que o estatuto deve chegar também com a tabela salarial. Então, esta é a nossa preocupação.
Da Silva sublinha que é preciso uma ação sindical concertada para evitar dispersões em greves.
O que nós queríamos é unir esses todos os companheiros para andarmos juntos. Por isso que no ano passado, na primeira greve, nós tentamos unir com o outro. Então, neste também, nós queríamos que em julho, em agosto, estaríamos todos de uma vez em greve. Mas o Simprof adiantou estar em greve. Se a greve dependesse das províncias, haveria já províncias que estariam em greve. Porque até aqui, nós ainda, na província de Benguela, também temos as nossas preocupações, os trabalhadores estão preocupados com a subida da água na nível da província.
A reunião do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Ensino Não Universitário vai decorrer sob o lema reafirmar as escolas públicas para melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E terminou na cidade de Lubango a 26ª edição da Expo UILA 2018, com mais de 3 milhões de dólares transacionados. A nova atualização de números aponta para 180 estandes representadas por 400 empresas, entre nacionais e algumas estrangeiras, com contactos estabelecidos e negócios firmados. O Expo UILA 2018 foi considerado um êxito, como nos conta o Teodoro Albano.
O presidente de direção da APSIL, Paulo Gaspar, em tempo de crise, não se coibiu de assumir o sucesso.
A APSIL conclui que, de facto, esta foi a Expo das Expos. Superamos o número de participantes. Nesta edição, dentro dos stands, grande parte deles tivemos mais do que uma empresa, como foi a maior parte dos bancos que traziam também as suas seguradoras acopladas aos bancos. Os nossos municípios trouxeram, dentro dos stands institucionais, as várias empresas dos municípios.
A vice-governadora da UILA para o setor político, social e económico, Maria João Tchipa Lavela, valorizou a contribuição da classe dos empresários na promoção da maior bolsa de negócios do sul de Angola. A capacidade de ultrapassar as dificuldades em nome do desenvolvimento foi exaltada pela governante.
Num momento como este, é visível essa capacidade de ultrapassar obstáculos, construir pontes e fazer com que o desenvolvimento chegue, de facto, pela participação de todos aqueles que querem bem a este país.
Na 26ª edição da Expo UILA, foi lançada a emissão local de alvarás comerciais, que, segundo os empresários, será uma mais-valia com o fim da burocracia na aquisição deste importante documento. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E chegou o momento do desporto aqui na Voz da América. Começamos em Maputo, onde a seleção angolana de basquetebol feminino, em sub-18, procura alcançar a sua segunda vitória no Campeonato Africano das Nações da categoria, conhecido como Afrobasket, num jogo que realiza neste momento frente à República Democrática do Congo, em partida referente à segunda jornada do Grupo B da referida competição. No sábado, as angolanas venceram as ugandesas por 103-29 na ronda inaugural. Quem perdeu ontem pela segunda vez foi o combinado cabo-verdiano frente ao Egito por 56-31. No sábado, na abertura da prova, a equipa da casa, Moçambique, venceu as crioulas por 61-32. Moçambique voltou a vencer ontem, desta feita, frente ao Ruanda por 53-46. Ainda em Moçambique, 10 atletas de palmo e meio estão na Espanha, onde participam no Campus Experience do Real Madrid, até o dia 25 de agosto. Esses jovens vão procurar mais experiência, conhecimento e intercâmbio futebolístico com crianças de mais de 15 países. A Fundação Real Madrid iniciou este intercâmbio há 4 anos e até agora um atleta moçambicano joga e estuda na Europa pela mão da Fundação Real Madrid, esperando-se que mais um atleta possa seguir os mesmos passos no próximo ano. E a bola já rola nos relevados europeus. Ontem o Barcelona conquistou a sua 13ª Supertaça da Espanha ao vencer o Sevilha por 2-1, mas a equipa andaluza desperdiçou um penalti já em período dos descontos. Messi, que não marcou, fez história ao tornar-se um jogador com mais títulos de sempre no Barcelona, ultrapassando Andrés Iniesta. Ao todo, são 33 os troféus que Messi já levantou. Mas ontem, quem não levantou a taça e está a provocar um rebuliço na imprensa espanhola é o francês Dembélé. Apesar de ter marcado o golo da vitória do Barcelona, o jornal AS, muito próximo da equipa blaugrana, revelou que ele não quis levantar o troféu da supertaça espanhola e se esquivou às fotos. Já o Sport garante que o jovem avançado francês, Dembélé, não está à venda, acrescentando que houve uma conversa com dirigentes do Barcelona e que ele vai ficar. Na Alemanha, há uma nova temporada e o Bayern Munique tem novo treinador, mas continua a ser o mesmo Papa Títulos. Ontem, na disputa do primeiro troféu da temporada, os bávaros bateram o Eintracht Frankfurt por 5-0, levando assim para casa a Supertaça Alemã, um troféu que conquistam pela 7ª vez, a 3ª, de forma consecutiva. E para terminar, um puxão de orelhas público na Inglaterra. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, abordou o desempenho de Benjamin Mendy após a vitória sobre o Arsenal no arranque da Premier League. O treinador deixou elogios, mas também um desabafo. Às vezes quero matá-lo, disse Pep Guardiola, e pediu ao internacional francês para esquecer um pouco as redes sociais e concentrar-se no campo. Mendy tem muitas coisas a melhorar e eu espero convencê-lo a esquecer um bocado as redes sociais, disse Guardiola. Através do Twitter, o jogador francês escreveu hoje: ups, foi assim o desporto, na Voz da América. E vamos agora até Moçambique, onde a notícia é que o filho do primeiro presidente do país, Samora Machel Júnior, aceitou o convite da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique para encabeçar a lista às autárquicas de outubro. A lista da candidatura Juntos para a Cidade de Moçambique foram entregues hoje, entretanto, contra a decisão do seu próprio partido, a Frelimo.
Na última sexta-feira, Samora Machel Júnior recebeu o convite para encabeçar a lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique, a Judem, a qual prometeu pensar.
Ouvi a mensagem de todos, recebi, agradeço, eu vou pensar e depois hei de responder.
E a resposta não tardou. Esta segunda-feira, após a aceitação do samito, a Judem procedeu à inscrição do movimento da sociedade civil, que vai viabilizar a candidatura à edilidade de Maputo. O mandatário Albino Forquilha confirma a inscrição.
A sociedade civil organizou-se e foi contactar o Samora Machel Júnior para que não desanimasse, continuasse na corrida, porque, aliás, o concurso que deve haver, portanto, pela identidade da cidade de Maputo, não compete apenas partidos políticos. Quer dizer, a sociedade civil também pode concorrer, com base na lei, e, com base nesses pressupostos, a sociedade civil organizou e, de fato, convidou o Samora Machel para fazer parte desta corrida. E ele aceitou. Portanto, aceitou, é por isso que é a cabeça da lista neste momento.
A candidatura de Samito surgiu após o seu nome ficar de fora da lista dos três candidatos submetidos ao sufrágio interno da Frelimo, no qual foi escolhido Inés Comis como cabeça de lista. Esta aceitação de Samora Machel Júnior entra em conflito com o estatuto do Partido Frelimo. Roque Silva, secretário-geral do Partido no Poder, foi prudente na sua reação a esta confirmação.
Também dispenso qualquer tipo de comentário que não tenha um facto concreto, tudo são suposições. Mas se tiver que acontecer isto, nós temos que respeitar o pensamento de cada um e tudo aquilo que a nossa democracia instituída em Moçambique comanda.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Daqui a 1 minuto e 15 segundos regressamos com notícias. Fiquemos agora com Bakonoba e de Fatuata Yamara, do Mali.
Anganda po ku
Nem pra que funka a dai. Já é tu uma minta mentói. Fale go pra tu. Já é tu mininte mentói. Fale go nene. Agora o mundo de prosa. Dará ninguém uso e acabou.
Menita o roye daraca.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 13 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 2h30 em Angola. Em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias esta tarde, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, pediu aos cidadãos que se unam e coloquem o conturbado período eleitoral para trás. O ministro da Defesa do Irão, o general Amir Hatami, apresentou hoje um míssil balístico da nova geração. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Clima, na Zambésia com a Nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Isto em Moçambique, em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Sincha Oku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e ainda na capital Bissau, com a Rádio Fijikiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega a TSI através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E no WhatsApp, para a interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Zuber Alpeia. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Álvaro Lugero Andrade, as notícias a esta hora.
E começamos em Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa pediu aos cidadãos que se unam e coloquem o conturbado período eleitoral para trás e abracem o futuro no seu primeiro discurso público desde que venceu as eleições. Mnangagwa fez esta afirmação numa cerimónia para marcar o feriado do Dia dos Heróis, que homenageia os que morreram na guerra dos anos de 1970. Mnangagwa devia ter tomado posse ontem, mas a cerimónia de juramento foi adiada por causa do recurso sobre os resultados eleitorais apresentado ao Tribunal Constitucional pelo principal partido da oposição, MDM. O presidente reeleito culpou a oposição pelas mortes, dizendo que eles incitaram à violência, mas, no entanto, pediu reconciliação.
O ministro da Defesa do Irão, o general Amir Hatami, apresentou hoje o míssil balístico de nova geração, revelou a agência noticiosa Tasnim, próxima dos conservadores. Hatami disse que é o míssil Fateh Mubin de curto alcance. A rádio televisão iraniana Irib indicou, por seu turno, que o novo míssil passou bem nos testes e que é capaz de atingir alvos terrestres e marítimos. O alcance do míssil não foi precisado, mas as suas anteriores versões tinham alcance de 200 a 300 quilómetros, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede aqui nos Estados Unidos.
O correspondente do serviço em mandarim da Voz da América, Feng, foi detido pela polícia chinesa quando tentava entrevistar um professor chinês reformado que foi levado há quase duas semanas pelas autoridades durante uma entrevista televisiva em direto com a Voz da América. O correspondente foi levado em Jinan, na província de Shandong, antes de ter falado com o professor através da porta do seu apartamento.
E continuamos com a última notícia. Pelo menos 100 polícias e soldados foram mortos nos combates contra talibãs que, desde sexta-feira, tentam tomar a cidade de Ghazni, no leste do Afeganistão, anunciou o ministro da Defesa, general Tariq Shan Bahrami. Do lado rebelde, 194 combatentes, 12 dos quais comandantes, foram mortos, disse o ministro, precisando de tratar-se de afegãos, mas também paquistaneses, chechenos e árabes. E assim foi o bloco de notícias. Em Moçambique, concretamente em Maputo, Samora Moisés Machel Júnior, Samito, apresentou hoje a sua candidatura à presidência daquela cidade, mas sem o seu partido Frelimo. Alfredo Júnior e os detalhes.
Na última sexta-feira, Samora Machel Júnior recebeu o convite para encabeçar a lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique, a JUDEM, a qual prometeu pensar.
Ouvi a mensagem de todos, recebi, agradeço. Eu vou pensar e depois hei de responder.
E a resposta não tardou. Esta segunda-feira, após a aceitação do Samito, a JUDEM procedeu à inscrição do movimento da sociedade civil, que vai viabilizar a candidatura à edilidade de Maputo. O mandatário Albino Forquilha confirma a inscrição.
A sociedade civil organizou-se e foi contactar o Samora Machel Júnior para que não desanimasse, continuasse na corrida, porque, aliás, o concurso que é dever, portanto, pela identidade da cidade de Maputo, não compete apenas partidos políticos. Quer dizer, a sociedade civil também pode concorrer, com base na lei, e, com base nesses pressupostos, a sociedade civil organizou e, de fato, convidou o Samora Machel para fazer parte desta corrida, e ele aceitou. Portanto, aceitou, é por isso que é cabeça da lista neste momento.
A candidatura de Samito surgiu após o seu nome ficar de fora da lista dos três candidatos metidos ao sufrágio interno da Frelimo, no qual foi escolhido Inês Comis como cabeça de lista. Esta aceitação de Samora Machel Júnior entra em conflito com os estatutos do Partido Frelimo. Roque Silva, secretário-geral do Partido no Poder, foi prudente na sua reação a esta confirmação.
Também dispenso qualquer tipo de comentário, que não tenha um facto concreto, tudo são suposições. Mas se tiver que acontecer isto, nós temos que respeitar o pensamento de cada um e tudo aquilo que a nossa democracia instituída em Moçambique comanda.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, e esta atualização, a candidatura de Samora Moisés Machel Júnior, Samito, que concorre às autárquicas de Moçambique, concretamente de Maputo, eleições serão em outubro e não concorre com o seu partido, Frelimo. Ainda de Moçambique, o Comitê dos Credores da Dívida Soberana propôs ao governo moçambicano o pagamento de apenas 200 milhões de dólares até 2023 e, a partir daí, receber o restante em função das receitas do gás. Ainda não é conhecida a posição do governo moçambicano e pairam dúvidas, reporta Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem ser pouco provável que o Executivo aceite esta proposta porque exclui os detentores de empréstimos contraídos por duas empresas públicas no valor de 1,4 mil milhões de dólares. De acordo com a proposta, Moçambique pode não pagar 80% do valor previsto no acordo inicial até 2023, o que significa que o país deixa de pagar quase mil milhões de dólares nos próximos 5 anos. Alguns analistas dizem que o fato de a proposta dos credores não mencionar o tratamento que o governo moçambicano deve dar a esses credores pode fazer com que a mesma seja rejeitada pelo Executivo, argumentando não ser acomodável tendo em conta as dificuldades que o país enfrenta. O governo ainda não reagiu oficialmente a esta proposta, mas não tem dúvida de que foram as dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami que fizeram disparar a dívida moçambicana.
Essas dívidas vieram agregar ao nosso estoque de dívida e tornaram a nossa dívida insustentável porque o volume cresceu.
Ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariani. Para o economista António Francisco, o grande problema nesta questão é que o governo não tem capacidade para pagar a dívida.
Vai ter que discutir com os credores. É uma modalidade de poder vir a fazê-lo de forma que para ahorrar essa capacidade.
Mas o economista Roberto Ibana não acredita num desfecho deste processo antes de o gás natural começar a fluir, para os credores poderem ter o dinheiro que pensam que vão ter com isso e, sobretudo, é quando o governo não esclarecer a questão das chamadas dívidas ocultas.
Enquanto não for resolvido com o Fundo Monetário Internacional, vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação. Enquanto eles não esclarecerem as lacunas daquele relatório de auditoria, resolver e dar continuidade à resolução dos aspectos criminais daquele relatório, que foram levantados não só por aquele relatório, como até mesmo por inquérito parlamentar. Enquanto eles não esclarecerem aonde está o dinheiro, o que fizeram com o dinheiro, este assunto ainda vai levar muito tempo. Enquanto o gás não começar a fluir, eles não vão resolver esse problema da dívida, porque a intenção deles é pagar e salvar as cabeças quando os que eles têm lá dentro do partido.
Refira-se que o governo moçambicano defende que tem de haver paridade no tratamento dos diferentes credores, mas os detentores dos títulos da dívida pública emitidos em 2016 argumentam que já tiveram uma renegociação dos termos quando aceitaram trocar os títulos obrigacionistas da Ematum por títulos de dívida pública em 2016. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A aplicação de taxas altas para a acreditação de imprensa estrangeira é um atentado à liberdade de expressão em Moçambique, diz Ernesto Nhalala, diretor executivo da MISA Moçambique.
Nós achamos que a ideia é que os acontecimentos que sinaram e que acontecem em Moçambique devem ser feitas pela mídia local e a pública. E a aplicação daquelas taxas será a única a ser capaz de reportar os acontecimentos. Estamos a dizer que temos que fechar o nosso país à imprensa internacional para que sejamos nós a divulgarmos os factos de forma seletiva. No fundo é isso que estamos a dizer. E quanto menos jornalistas de fora a vir, reduzimos o número de pessoas livres a reportar acontecimentos sobre o país. Os acontecimentos daqui vão passar a sair através das agências daqui. E sabemos o que elas fazem. Selecionam. Selecionam que lhes aparece. É de forma efetiva que este regulamento nos coloca numa situação de recuo, de acesso ao nosso país para se fazer notícias.
Ernesto Nhalala, diretor executivo do MISA Moçambique, Instituto de Mídia na África Austral, reagindo à medida do governo moçambicano de aplicar taxas elevadas à mídia estrangeira que quer reportar no seu país. Este é um assunto que temos vindo a reportar e para segui-lo pode ir à página da Voz da América, que é o www.voaportugues.com. Continuamos em Moçambique, mas desta feita vamos a Quelimane, na zona central do país. O executivo de Manuel de Araújo, reporta-nos o António Almeida, no Conselho Municipal da cidade de Quelimane, apanhou um susto hoje, segunda-feira, quando foi anunciada uma greve por parte de funcionários daquela instituição. Para controlar os ânimos dos grevistas, Manuel de Araújo, presidente do Conselho Municipal de Quelimane, decidiu escutar os funcionários de forma efetiva. António Almeida.
Em causa estão os fundos canalizados pelo Conselho Municipal à Segurança Social, que são descontados aos funcionários, mas que os mesmos dizem desconhecerem tal canalização. Um outro ponto levantado pelos funcionários foi o aspecto das reformas, que não tem resposta alguma do Executivo. Machava, funcionário do Conselho Municipal desde 1987, conta o episódio e aconselhou ao presidente do Executivo a abrir os olhos porque tem um grupo de pessoas que não se simpatizam com Manuel de Araújo, mas diz que depois da sua intervenção será perseguido.
Eu estou aqui no Conselho Executivo desde 1987, no mês de maio. Ficamos a sermos descontados, mas quando entramos como pessoal do quadro no ano de 2006, nós procuramos saber, disseram que nós não temos direitos porque estamos a trabalhar com dinheiro como cobradores. Ficamos
2006.
Sim. Ficamos interrogados. Então, dali até hoje, está silêncio. Eu contei a minha idade, foi ver que já dá para reformar. Fui nos recursos humanos, disseram para eu fazer uma declaração ou um requerimento de acontece do tempo. Foi feito, a resposta foi de que eu tenho que pagar quase 75 mil meticais. E eu neste momento tenho 66 anos, tenho que trabalhar mais 20 anos. Com esta idade, será possível? Aquele dinheiro foi para onde? Eu queria pedir ao senhor presidente para nos ajudar e procurar onde que foi esse dinheiro. É, senhor presidente, fica a saber de que aquilo que falaste de que nós aqui temos várias pessoas. Há muitos que não gostam, senhor presidente.
Depois de ter escutado atentamente, Araújo disse claramente que não vai tolerar qualquer ato de perseguição aos intervenientes, porque o momento era para cada um expressar-se livremente. A greve, que estava prevista para 3 dias, foi cancelada depois de Manuel de Araújo ter pedido a criação de 2 comissões, uma da parte dos grevistas e a outra por parte do Executivo, para juntos avaliarem em que pé estão os processos. António de Almeida, Voz da América, Quelimane.
No Brasil, o Partido Trabalhista aposta em mais uma vitória de Lula da Silva para a presidência. O nome foi escolhido por aclamação. O vice é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também na sigla. Esta é uma candidatura ainda incerta, tal como reporta Patrick Vaz.
Agora, caso não seja permitida sua participação no pleito, Haddad vai assumir a disputa, tendo como vice a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. O encontro também homologou o apoio do partido PCO e do PROS à candidatura do PT. O ex-presidente Lula da Silva está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, após ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex de Guarujá. Em carta aberta, ele afirma que querem fazer uma eleição presidencial de cartas marcadas, excluindo o nome que está à frente na preferência popular em todas as pesquisas. E o PCdoB aposta na deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, para a disputa presidencial. Ela apresentou bandeiras como a da reforma da segurança pública, a justiça tributária, o combate às grandes corporações e a revogação da reforma trabalhista e da emenda constitucional que estabeleceu um teto para os gastos públicos por 20 anos. Manuela Dávila critica o atual governo. O desemprego recorde, a queda da massa salarial e a evasão de jovens de universidades e escolas técnicas.
Se eu tiver que ser associada a uma ideia de Brasil, que seja a ideia de um Brasil em que todas as pessoas têm os mesmos direitos, em que todas as pessoas podem ter os mesmos sonhos, né? Que podem sonhar, não idênticos, não sonhos iguais, mas que podem ter a mesma perspectiva de realizar esses sonhos. Isso vai acontecer num país mais desenvolvido, num país economicamente mais justo. Se eu for a presidente e conseguir revogar a reforma trabalhista, eu já serei alguém que terei contribuído para o Brasil ser um país mais justo. Para nós, o principal é tirar o Brasil das mãos de Temer e desse conjunto de candidaturas de ultradireita e de direita que tentam destruir o Brasil, o Estado brasileiro e acabar com os nossos direitos, com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós do PCdoB fizemos um conjunto de movimentos para tentar construir a unidade do nosso campo político.
A disputa eleitoral no Brasil ocorrerá no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, no caso de segundo turno. Neste ano, os eleitores vão eleger o presidente da República, os governadores dos estados, dois terços do Senado Federal, deputados federais e estaduais ou distritais. Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou com seu ataque à investigação do advogado especial Robert Mueller nas redes sociais, concretamente no tocante a possíveis ligações entre o governo russo e indivíduos da sua campanha presidencial em 2016. Trump e seus assessores querem que o inquérito termine. Em maio, o presidente disse que falaria com os investigadores. Nessa altura, Trump disse que mais do que ninguém estaria interessado em falar o que era, nas suas palavras, contra a posição dos seus advogados, porque muitos advogados não gostam de falar. Gostaria de falar com eles porque não fizemos nada de mal, não houve conluio com os russos, não há obstrução, disse Trump. Mas na semana passada, o seu advogado Rudy Giuliani disse que falar com Mueller seria arriscado.
You think we're fools? You want to get him under oath because you want to trap him into perjury.
Por que quer colocá-lo sob juramento? Acha que nós somos tolos? Não vão colocá-lo sob juramento porque vão apanhá-lo por perjúrio. Bem, nós não vamos deixá-lo fazer isso, disse Giuliani.
Well, we're not going to let you do that.
Numa série de tweets no fim de semana, Trump criticou a investigação e destacou o procurador-geral Jeff Sessions, que se afastou do assunto, dizendo: o nosso procurador-geral está com medo e desaparecido em ação. No domingo, a conselheira presidencial Kellyanne Conway moderou a crítica, dizendo que julga que o procurador-geral está a fazer um ótimo trabalho sobre a aplicação da lei. Até agora, não foi provado nenhum conluio com a Rússia, disse a conselheira Kellyanne Conway.
So far, no Russia collusion proven, and you know it.
O advogado do presidente Donald Trump disse que gostaria que a investigação fosse concluída até setembro, isto antes da votação intercalar aqui nos Estados Unidos. Música. O governo do Zimbábue afirmou que a renovação das sanções impostas contra o país por parte do governo dos Estados Unidos vai danificar ainda mais a economia do país. Este é um trabalho de Colombo Mavrunga, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O presidente Donald Trump assinou recentemente a legislação de 2018 para a recuperação da democracia e da economia no Zimbábue, igualmente conhecido por Zidera. O ministro dos Estrangeiros do Zimbábue, Moyo, lamentou a decisão.
Commerce between the two states remains hampered by non-existent bank-to-bank.
O comércio entre os dois estados continua a ser afetado pela não existência de relações bancárias. Até mesmo a Zidera reconhece que as reformas económicas alcançadas por este governo e o facto de termos pago atrasado ao FMI, as empresas do Zimbábue e dos Estados Unidos, estão submetidas a penalidades, disse Moyo. Os Estados Unidos e a maioria dos países ocidentais aplicaram em 2002 sanções contra a liderança do Zimbábue após informação de eleições viciadas e de abusos dos direitos humanos quando Robert Mugabe estava no poder. A Zidera introduz mais etapas que o Zimbábue necessita de adotar para que as sanções sejam retiradas, incluindo assegurar que o sufrágio do mês passado foi livre e honesto. Quando o sucessor de Mugabe assumiu o poder em novembro passado, o presidente Emmerson Mnangagwa prometeu normalizar as relações com o Ocidente, corrigindo os temas colocados. Moyo sustentou que o governo Mnangagwa ficou chocado com o renovar das sanções.
We don't require any form of restrictive measures around our necks at all.
Não precisamos de ter qualquer medida de restrição. Sabemos que da existência da Zidera e a repressão é um processo. Temos abordado o governo dos Estados Unidos, o Senado norte-americano, neste aspecto e acreditamos que muitos dos assuntos contidos na legislação já foram resolvidos. O antigo general deu como exemplo o restauro do primado da lei, eleições credíveis, a naturalidade dos militares em assuntos civis e o convite dos observadores internacionais para o sufrágio de 2018. A oposição contestou os resultados eleitorais e o Tribunal Constitucional deve analisar a contestação dentro de duas semanas. O partido no poder, ZANU-PF, foi declarado vencedor, com muitos sectores considerado pacífico. No entanto, o exército utiliza munições reais e matou pelo menos 6 pessoas durante protestos da oposição.
Obrigado, Paulo Oliveira. Nós continuamos ainda a falar do Zimbábue, cujo presidente Emmerson Mnangagwa pediu também aos cidadãos que se unam e coloquem o conturbado período eleitoral para trás e abracem o futuro, isto do seu primeiro discurso, desde que venceu as eleições. Mnangagwa fez esta afirmação hoje numa cerimónia para marcar o feriado do Dia dos Heróis, que homenageia os que perderam a vida na guerra dos anos 1960 no sul da África contra o governo de minoria branca. Mnangagwa deveria ter tomado posse ontem, mas a cerimónia de juramento foi adiada por causa do recurso sobre os resultados eleitorais apresentado ao Tribunal Constitucional pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, MDM. O presidente reeleito culpou a oposição pelas mortes, dizendo que eles incitaram violência, mas, no entanto, pediu uma reconciliação. A Comissão Eleitoral do Zimbábue disse que Mnangagwa e o Partido União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, ZANU-PF, no poder, venceram nas urnas a primeira eleição presidencial no país sem Robert Gabriel Mugabe. Mnangagwa ganhou com 50,8% dos votos, afirmou aquela comissão. Três horas e 53 minutos e agora o Alva Lugger Andrade e a página desportiva.
E chegou o momento do desporto aqui na Voz da América. Começamos em Maputo, onde a seleção angolana de basquetebol feminino, em sub-18, procura alcançar a sua segunda vitória no Campeonato Africano das Nações da categoria, conhecido como Afrobasket, num jogo que realiza neste momento frente à República Democrática do Congo, em partida referente à segunda jornada do Grupo B da referida competição. No sábado, as angolanas venceram as ugandesas por 103-29 na ronda inaugural. Quem perdeu ontem pela segunda vez foi o combinado cabo-verdiano frente ao Egito por 56-31. No sábado, na abertura da prova, a equipa da casa, Moçambique, venceu as crioulas por 61-32. Moçambique voltou a vencer ontem, desta feita, frente ao Ruanda por 53-46. Ainda em Moçambique, 10 atletas de palmo e meio estão na Espanha, onde participam no Campus Experience do Real Madrid, até o dia 25 de agosto. Esses jovens vão procurar mais experiência, conhecimento e intercâmbio futebolístico com crianças de mais de 15 países. A Fundação Real Madrid iniciou este intercâmbio há 4 anos e até agora um atleta moçambicano joga e estuda na Europa pela mão da Fundação Real Madrid, esperando-se que mais um atleta possa seguir os mesmos passos no próximo ano. E a bola já rola nos relevados europeus. Ontem o Barcelona conquistou a sua 13ª Supertaça da Espanha ao vencer o Sevilha por 2-1, mas a equipa andaluza desperdiçou um penalti já em período dos descontos. Messi, que não marcou, fez história ao tornar-se um jogador com mais títulos de sempre no Barcelona, ultrapassando Andrés Iniesta. Ao todo, são 33 os troféus que Messi já levantou. Mas ontem, quem não levantou a taça e está a provocar um rebuliço na imprensa espanhola é o francês Dembélé. Apesar de ter marcado o gol da vitória do Barcelona, o jornal AS, muito próximo da equipa blaugrana, revelou que ele não quis levantar o troféu da supertaça espanhola e se esquivou às fotos. Já o Sport garante que o jovem avançado francês, Dembélé, não está à venda, acrescentando que houve uma conversa com dirigentes do Barcelona e que ele vai ficar. Na Alemanha, há uma nova temporada e o Bayern Munique tem novo treinador, mas continua a ser o mesmo papa-títulos. Ontem, na disputa do primeiro troféu da temporada, os bávaros bateram o Eintracht Frankfurt por 5-0, levando assim para casa a Supertaça Alemã, um troféu que conquistam pela 7ª vez, a 3ª, de forma consecutiva. E para terminar, um puxão de orelhas público na Inglaterra. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, abordou o desempenho de Benjamin Mendy após a vitória sobre o Arsenal no arranque da Premier League. O treinador deixou elogios, mas também um desabafo. Às vezes quero matá-lo, disse Pep Guardiola, e pediu ao internacional francês para esquecer um pouco as redes sociais e concentrar-se no campo. Mendy tem muitas coisas a melhorar e eu espero convencê-lo a esquecer um bocado as redes sociais, disse Guardiola. Através do Twitter, o jogador francês escreveu hoje: ups, foi assim o desporto, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E antes de apresentarmos as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos, vamos dizer que o correspondente do serviço em mandarim da Voz da América foi detido pela polícia chinesa quando tentava entrevistar um professor chinês reformado que fora levado há quase 2 semanas pelas autoridades durante uma entrevista televisiva em direto com a Voz da América. O correspondente Feng foi levado pela polícia em Jinan, na província de Shandong, após ter falado com o professor Wen Guang através da porta do apartamento. Wen Guang indicou a Feng detalhes da sua detenção e agradeceu à Voz da América manifestar a sua liberdade de expressão ao vivo. As autoridades tentaram interromper por várias vezes a entrevista e ordenaram a Feng e ao seu assistente chinês para deixarem o edifício. Agora sim, as manchetes de alguns dos jornais norte-americanos. O agente do Bureau Federal de Informação e de Investigação, o FBI, que criticou Trump em mensagens, foi despedido daquela agência federal e os jornais New York Times e Washington Post escrevem sobre isso. O New York Times destaca que a queda da divisa turca desencadeia o receio de contágio. Este diário analisa também a extensão e queda de Paul Manafort, que atribui a ganância à simulação e ao egocentrismo. E por último, nesta resenha da imprensa americana, o Washington Post, publicado aqui na cidade de Washington, indica que Donald Trump acusou a antiga conselheira Omarosa de ser desleal, mas não esperta por ter gravado conversas ocorridas na Casa Branca. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de momentos, o Paulo Oliveira, que já está aqui nos estúdios, vai conduzir a terceira e última parte desta nossa edição vespertina a partir de Washington, D.C. O destaque nessa página é o Top 10 americano. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.col ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na pressão continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Altaed. Presidente do Zimbábue pede união, o Irão apresentou novo míssil balístico. 13 de agosto de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Comitê dos Criadores da Dívida Soberana de Moçambique propôs ao governo moçambicano pagamento de apenas 200 milhões de dólares até 2023 e, a partir daí, receber o restante em função das receitas do gás. Ainda não é conhecida a posição do governo e pairam dúvidas, como nos refere o Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem ser pouco provável que o Executivo aceite esta proposta porque exclui os detentores de empréstimos contraídos por duas empresas públicas no valor de 1,4 mil milhões de dólares. De acordo com a proposta, Moçambique pode não pagar 80% do valor previsto no acordo inicial até 2023, o que significa que o país deixa de pagar quase mil milhões de dólares nos próximos 5 anos. Alguns analistas dizem que o fato de a proposta dos credores não mencionar o tratamento que o governo moçambicano deve dar a esses credores pode fazer com que a mesma seja rejeitada pelo Executivo, argumentando não ser acomodável tendo em conta as dificuldades que o país enfrenta. O governo ainda não reagiu oficialmente a esta proposta, mas não tem dúvida de que foram as dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami que fizeram disparar a dívida moçambicana.
Essas dívidas vieram agregar ao nosso estoque de dívida e tornaram a nossa dívida insustentável porque o volume cresceu.
Ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariani. Para o economista António Francisco, o grande problema nesta questão é que o governo não tem capacidade para pagar a dívida.
Vai ter que discutir com os credores. É uma modalidade de poder vir a fazê-lo de forma que para ahorrar essa capacidade.
Mas o economista Roberto Tibana não acredita num desfecho deste processo antes de o gás natural começar a fluir, para os credores poderem ter o dinheiro que pensam que vão ter com isso e, sobretudo, é quando o governo não esclarecer a questão das chamadas dívidas ocultas.
Enquanto não for resolvido com o Fundo Monetário Internacional, vai ser extremamente difícil maioria ali. Resolver e dar continuidade à resolução dos aspectos criminais daquele relatório ali, que foram levantados não só por aquele relatório, como até mesmo por inquérito parlamentar. Enquanto eles não esclarecerem aonde é que está o dinheiro, o que é que fizeram com o dinheiro, este assunto ainda vai levar muito tempo. Enquanto o gás não começar a fluir, eles não vão resolver esse problema da dívida, porque a intenção deles é pagar e salvar as cabeças dos que eles têm lá dentro do partido.
Refira-se que o governo moçambicano defende que tem de haver paridade no tratamento dos diferentes credores, mas os detentores dos títulos da dívida pública emitidos em 2016 argumentam que já tiveram uma renegociação dos termos quando aceitaram trocar os títulos obrigacionistas da Ematum por títulos de dívida pública em 2016. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Luger Andrade.
Começamos a nossa revista económica com uma nota da agência de notação financeira Standard & Poor's, que manteve o rating de Angola com B-, continuando também uma perspectiva estável da economia angolana, mas alerta para a desvalorização do Kwanza. A Standard & Poor's confirma a manutenção do rating, semelhante à avaliação feita há 6 meses. Ao mesmo tempo, a agência aponta que o preço do barril de Brent, que serve de referência ao petróleo, deve ficar perto dos 60 dólares entre 2018 e 2021, o que ajudará Angola a reduzir o seu déficit a médio prazo. Em Moçambique, 300 mil pequenos produtores do setor familiar vão beneficiar-se de cerca de 5,6 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos, através da sua Agência de Desenvolvimento Internacional, USAID, para ações de combate às pragas na agricultura. De acordo com os responsáveis, tanto americanos como moçambicanos, o país precisa ser protegido contra agentes de doenças como o lagarto do funil do milho para atingir o seu potencial e continuar a observar o crescimento no setor agrícola, podendo assim melhorar a renda e eliminar a pobreza. O governo de Cabo Verde disse estar em diálogo com a Caixa Geral de Depósitos de Portugal para a venda de um dos dois bancos do grupo no arquipélago. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu que a medida não prejudicará os clientes. No final de julho, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, anunciou que o grupo vai vender um dos dois bancos que tem em Cabo Verde para diminuir a sua operação nas ilhas. No Brasil, economistas do mercado financeiro elevaram de 4,11 para 4,1 a sua previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em 2018. A estimativa é do mais recente relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A expectativa do mercado segue abaixo da meta de inflação, que é de 4,5% neste ano e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. O Banco Central da Turquia anunciou hoje a injeção de 6 mil milhões de dólares no sistema financeiro para garantir a liquidez dos bancos e travar a queda da lira turca face ao dólar americano. Em comunicado, o Banco Central refere que reduz os limites de reservas das divisas permitidas aos bancos turcos para, desta forma, retirar a divisa nacional do mercado, conseguir liquidez e estabilizar o valor da lira. O valor da moeda caiu depois de sanções impostas pelos Estados Unidos contra a Turquia devido à prisão de um pastor acusado de atentar contra a segurança do Estado por Ankara.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette e do outro lado está o DJ UPS. No dia 4 de agosto, a Billboard Hot 100 celebrou 60 anos. E nós celebramos este mês com a tabela mais famosa e mais velha dos Estados Unidos. Para marcar os 60 anos, a Billboard lançou mais uma lista. Os melhores de todos os tempos que estiveram no Top 100 durante 60 anos. Entre essas 100, We Belong Together, de Mariah Carey, está em 14º. Isso mesmo, palmas! Foi lançada em 2005 e é a primeira música de uma artista R&B feminina nesta lista. Este é o nosso flashback da semana.
Una fruta prohibida nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Calladito, baby, te solo rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar.
Antes de atualizarmos o Top 10 americano desta semana, vamos dar uma olhadela às músicas latinas que estão a fazer sucesso neste verão, acima da linha do Equador. Entre as Calientes, Clandestino, dos colombianos Shakira e Maluma, está a subir nas calmas no Top Latino da Billboard e ocupa o 9º lugar. Daddy Yankee foi assaltado durante a sua digressão em Espanha. De acordo com a imprensa local, uma pessoa que se fez passar pelo cantor pediu a um empregado que abrisse o cofre do quarto do hotel onde Daddy Yankee estava hospedado e levou as joias, entre elas diamantes, avaliadas em mais de 2,3 milhões de dólares. Daddy Yankee já seguiu para a França, onde dá continuidade à sua digressão. Dura é a música que ocupa o 5º lugar do Top Latino da Billboard e que está a aquecer este verão também.
En el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, tacata, tacata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Ganas de comerte, ahora soy más fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana num especial Calientes de Verão. Estamos a ouvir o 3º lugar do Top Latino da Billboard. Este é X, de Nicky Jam com J Balvin, que significa que ele é um playa. É isto que ele canta na música. Te Boté é o 2º lugar do Top Latino.
Si te mandé pa'l para, búscate otro imbécil que te quiera dar trabajo. Si tú tienes un booty lindo, un lindo, pero ahora tengo otro y a tu nombre me la pongo. De lunes a domingo, las 24 horas, ella siempre está dispuesta a cabela y que sí. Que ahora soy peor, el mejor de los peores. Ahora las que estén conmigo se gradúan con honores. Todo lo que te di, yo nunca lo merecí.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com Mayra de La Salette, Dan Brown, DJ UPS. Esta semana abrimos o top com uma descida de 4 posições. Nice for What, de Drake, está em 10º.
clapping like you Fabo. And you sure know, but it's alright. And you sure know, but it's alright. It's your life. Yeah. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Depois de Cycle de Post Malone ter saído do Top 10, Taste de Taiga com Offset subiu uma posição de décimo para nono. Merece umas palmas.
Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitch, then the icy chain. Why you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm...
E o oitavo lugar é uma descida. Boot Up de LMA trocou de lugar com Juice WRLD. Ela é agora o número 8.
Yeah, yeah.
Acabamos de ouvir Lucid Dreams de Juice WRLD, que subiu de oitavo para sétimo. Yeah. Temos palmas agora. O nosso Top 10 tem palmas para todas as boas performances.
Like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said it.
Segue-nos no Instagram, no Twitter e no Facebook, basta escrever Voa Português. O quinto lugar é uma entrada quente, quente. Oh yeah, merecidas palmas para No Brainer, que na semana passada nem sequer estava na tabela e esta semana entrou diretamente para o quinto lugar. Vamos ouvir No Brainer de DJ Khalid, com Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo.
DJ Khalid, you stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hardest shoes. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on the loose. Go hard and watch the sun rise. drop top, baby, it's a no-brainer. Put on my pinky ring, yeah, 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 yeah. In the middle, oh, 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 oh. I'm high, put on my yeah, yeah, yeah. I'm sorry, yeah, oh, 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 oh. I'm high,
hey, mama told you don't talk to strangers.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. Em quarto lugar, é uma música que não saía do Top 3 há muitas semanas. Girls Like You, dos Maroon 5, com Cardi B, desceu uma posição.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar.
You stop.
Só tem duas semanas no top, mas já está a mostrar a sua garra. Fifi de 6ix9ine com Nicki Minaj e Murda Beat é o terceiro lugar desta semana. Subiu uma posição. É isso mesmo, é uma vitória para Nicki Minaj e para o rapper latino de Nova York, 6ix9ine, também conhecido por Tekashi 6ix9ine. Vamos ouvir Fifi.
I don't really want no fun, no. Draco got that kickback when I blow that. They all do track, they don't shoot back. One shot, close range, brand new headshot. Yeah, I did that, yeah, I lived that. Call a Uber with my shooter. With a booger, we gon' do, yeah. Steady killing people, but I really do it. I don't really want no fun.
Each run a 6ix9ine like Tekashi, call him Papi. Worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say he with my posse, caught me Khloe like Kardashian. Keep
Nicki Minaj de volta. A última vez que vimos o Instagram da Cardi B, a rapper tinha um post a dizer que ela é a única artista com três músicas que venderam mais de 500 mil cópias verdadeiras nos Estados Unidos. Oh yeah. E a sua música, I Like It, continua em segundo lugar.
I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million bills with my pants. Signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they wanna.
Impossível não sentar com Cardi B. Drake tem o segredo do sucesso. Nós estamos sempre a dizer isso. O rapper do Canadá bateu mais um recorde. 31 semanas a liderar o top das 100 mais ouvidas dos Estados Unidos e, consequentemente, das 10 mais ouvidas também. Sai uma entre a outra e todas elas são assinadas pelo também conhecido por Champagne e Papi. In My Feelings, de Drake, está em primeiro lugar. Esta é a quarta semana consecutiva. Eu, Mayra de La Salette e o DJ UPS, desejamos uma ótima semana. Para a semana a mais Top 10 americano.
What a one from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me.
A passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 13 de agosto de 2018. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, pediu aos cidadãos que se unam e coloquem o turbado período eleitoral para trás e para abraçarem o futuro no seu primeiro discurso público desde que venceu as eleições. Mnangagwa fez esta afirmação numa cerimónia para marcar o feriado do Dia dos Heróis, que homenageia os que morreram na guerra dos anos 1970 no sul da África contra o governo de minoria branca. Mnangagwa deveria ter tomado passo ontem, mas a cerimónia geralmente foi adiada por causa do recurso sobre os resultados eleitorais apresentado ao Tribunal Constitucional pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática. O presidente eleito culpou a oposição pelas mortes, dizendo que eles incitaram à violência, mas, no entanto, pediu reconciliação. A Comissão Eleitoral do Zimbábue disse que Mnangagwa e o Partido União Nacional Africana do Zimbábue, a Frente Patriótica, venceu nas urnas a primeira eleição presidencial do país. Em Mugabe, Mnangagwa ganhou 50,8% dos votos, afirmou a Comissão. O ministro da Defesa do Irão apresenta o uso de um míssil balístico de nova geração, segundo revelou a agência Tasnim, próxima dos conservadores. Atamo disse que o míssil Fateh Modan, de curto alcance, a rádio televisão iraniana indicou por Saturno que o novo míssil passou bem nos testes e é capaz de atingir alvos terrestres e marítimos. O alcance do míssil não foi precisado, mas as suas anteriores frontes tinham um alcance de 200 a 300 km, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais com sede nos Estados Unidos. O ministro da Defesa dos Estados Unidos disse que nada pode deter aquele míssil devido ao seu... o seu alto nível de flexibilidade destacou que foi totalmente fabricado pelo país. O correspondente do Serviço em Mandarim da Voz da América foi detido pela polícia chinesa quando foi entrevistar um professor reformado que foi levado há quase duas semanas pelas autoridades durante uma entrevista televisiva, recordamos em direto, com a Voz da América. O correspondente Feng foi levado pela polícia em Jinan, na província de Shandong, após ter falado com o professor Wang Wang através da porta do apartamento. Wang Wang indicou a Feng detalhes da sua detenção e agradeceu à Voz da América manifestar a sua liberdade e expressar esse agradecimento em direto. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Por que razão uma agência do governo dos Estados Unidos, especializada em gerir ajuda civil ao estrangeiro e assistência ao desenvolvimento, se deve preocupar com a liberdade religiosa nos países em que opera? Na USAID, vemos a liberdade de crédito como um elemento essencial da procura de um governo que se baseie no cidadão, afirmou o administrador da USAID, Mark Green. É inseparável das liberdades de expressão, de reunião, de associação e a liberdade da discriminação. Uma razão mais prática é que as organizações baseadas trabalham com frequência com a USAID na assistência ao desenvolvimento e no alívio humanitário a populações marginalizadas. Parceiros baseados no crédito são com frequência caros nas comunidades esquecidas, referiu o administrador Green. Assuntos da liberdade religiosa interessam porque permitem grupos baseados na fé trabalhar com a USAID e outros sem perderem o caráter do credo. A intolerância religiosa, por outro lado, produz violência e opressão, marginalização e perseguição de populações inteiras. Para ver o que se parece a intolerância não controlada, não precisamos olhar mais do que a ISIS e as atrocidades que têm cometido. Na USAID, porque encaramos a liberdade do credo como a base dos direitos humanos, apoiamos programas para combater o ódio e o conflito interreligioso e aumentar a capacidade da sociedade em advogar, afirmou o administrador Green. Este inclui assistência técnica e apoio financeiro para a sociedade civil. A USAID efetua reformas no processo de parceria para tornar mais fácil a parceria com as ONGs e os grupos sociais. Ao mesmo tempo, para ajudar a impedir piores manifestações de intolerância religiosa antes de causarem mal, a USAID trabalha no sentido de avaliar a capacidade e o compromisso nos países onde atua, tal como a capacidade civil e as políticas de governo. Finalmente, trabalhando com os parceiros, a USAID visa reforçar o pluralismo étnico e religioso onde existe historicamente. Não sobre o conteúdo da fé, nem nunca foi, referiu o administrador Green. Trata-se da tolerância da sociedade a tradições de fé. Acreditamos que o pluralismo religioso,
que é parte do mosaico cultural, deve ser preservado no desenvolvimento, bem como expressão dos nossos valores. Foi um editorial que fazemos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, fizeram votos de muito boa noite. Amigos, até amanhã. Boa noite uma vez mais.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.